Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Agradeço aos que chegaram no horário. Histórias inspiradoras. Hoje trabalharemos um texto de um pesquisador que costuma fazer o difícil diálogo entre a ciência e aquilo que ultrapassa a dimensão da ciência. Ou, colocado de outra forma, tudo aquilo que não é ciência, com a pequena parte que desenha conteúdos geométricos e lógicos que nós denominamos ciência. O que ele fez então? Esse pesquisador, ele documentou numa obra chamada Além das Coisas que São Impossíveis, o Richard Lazarus. Ele procura documentar. Ele fez um grande inventário, pesquisou em muitas fontes, e então trouxe esse trabalho. Nesse trabalho, basicamente, além do elemento de documentação, com detalhes que depois, hoje, facilmente a gente pode pesquisar a respeito, ele faz algumas indagações. Eu separei vários trechos do livro, mas como sempre fazemos nas nossas oficinas diárias, cada oficina um autor, cada oficina um livro. A recomendação, vocês já sabem, a leitura na íntegra dos trabalhos. Pois o que esse pesquisador faz é propor questões. Quando nós estamos diante de algo em nossas vidas, seja uma coisa dentro do nosso cotidiano muito pequena, um pequeno fenômeno elétrico, né, nas nossas casas, às vezes uma lâmpada que você tinha certeza que estava queimada, subitamente do nada volta a funcionar. Pode ser um mau contato, pode ser que alguém trocou a lâmpada e nós não soubemos, pode ser uma outra coisa qualquer, não é? Mas ele coloca para nós que se cada vez que nos depararmos com um fenômeno, seja ele de que natureza for, e não tivermos uma explicação, procurarmos rapidamente desenhar tudo pelos critérios da ciência, corremos um risco de, primeiro, do grande reducionismo, de achar que tudo pode ser explicado pesando, medindo, ou simplesmente a nossa onipotência de achar que pelo que acreditamos ou deixamos de acreditar, nós conseguimos resolver coisas. Muitas vezes o que ocorre ultrapassa, inclusive, a nossa dimensão humana. E ele coloca isso de várias formas durante o trabalho que veremos agora. Vamos então diretamente ao texto. Ele, entre a documentação muito farta que ele coloca, que ele lançou mão, há vários episódios envolvendo embarcações. Várias. E ele diz que isso é muito comum em todos os lados do mundo. Ele fala em muitos países, nós tivemos esse fenômeno que ele vai contar agora. Isso, segundo o autor, é fartamente documentado, com todas as especificidades e em torno do tema. Ele diz assim: nas primeiras horas do dia 28 de outubro de 1902, um navio mercante britânico de nome SS Salisbury rumava para o norte, a todo vapor, através do Golfo da Guiné, não muito longe da costa ocidental da África, no Atlântico Sul. O mar estava calmo, o céu estava limpo, de modo que foi fácil para o vigia do navio avistar luzes que emergiam, luzes vermelhas, a menos de 100 metros adiante a este bordo. Ao olhar as luzes com o binóculo, o vigia observou que elas iluminavam um objeto imenso, escuro, que, embora tendo claramente a forma de um transatlântico, era um tipo que eles não conheciam, não haviam visto. Consciente de uma possível colisão, ele alertou o operador do leme e chamou o segundo oficial, Hamer, que acorreu ao convés para ver com seus próprios olhos a misteriosa embarcação. Mais tarde, ao fazer anotações no diário de bordo, Raymer designou o ocorrido como um tanto assustador. Não podíamos enxergar bem o objeto na escuridão, mas tinha de 150 a 180 metros de comprimento e possuía duas luzes nas extremidades, com um mecanismo desconhecido, alguma barbatana, agitava as águas. Percebemos que suas laterais eram escamadas. Ele foi então desaparecendo gradativamente por baixo das vagas. Então, o autor, na sua pesquisa, nos conta. A possível confusão com algum... que na época eles começaram a achar que aquilo era uma espécie de animal marinho, ou uma baleia gigantesca, algo assim. Então, o autor conta. A possível confusão com algum animal marinho era uma possibilidade, mas muito remota. Embora cada uma das testemunhas a bordo do Sainsbury tivesse observado que a superfície do objeto parecia escamada e não lisa, as chances de terem visto uma espécie de peixe gigante eram menores, remotas, pois precisaria ser muitas vezes maior do que uma baleia azul, a maior das criaturas aquáticas. E além disso, segundo o comentário de um membro do almirantado, peixes não usam faróis. Por causa do mecanismo que possuía e do seu comportamento, tratava-se evidentemente de algum tipo de embarcação submarina. O único problema dessa teoria é que, no ano de 1902, nenhuma nação na Terra dominava a tecnologia de construção de submarinos desse porte. Ele conta que havia aqueles primeiros artefatos de 1880, mas eram coisas muito simples e muito pequenas, nada que se comparasse a algo assim. Ele falou que mais de 90 anos após o incidente, ninguém deu uma resposta que fizesse o mínimo sentido. Entretanto, o que seguramente ter sido é que no ano de 1902 se inicia uma série de relatos de aparições de submarinos não identificados em lugares onde parece ser logicamente impossível que tivessem estado e de comportamentos incompatíveis com os modelos criados pelo homem. Vejam bem, o autor não afirma qualquer coisa, não fala em objetos voadores, em seres alienígenas, em coisíssima nenhuma. Ele está documentando. O propósito dele é mostrar, a partir de textos, arquivos que podem ser encontrados em, desde semanários, jornais, bibliotecas, hoje muitas fontes pela internet abertas, esses elementos. Na época ele documentou para conversar a respeito disso. Ele conta inúmeros outros casos da Marinha Norte-Americana. Há uma documentação vastíssima sobre situações como estas. Para vocês terem uma ideia, ele conta um caso ocorrido em 63. Ele diz, em 63, um exercício da Marinha dos Estados Unidos, visando a detecção e rastreamento de embarcações submarinas, percebeu a existência de uma onda sonora especial nas proximidades de Porto Rico, no Atlântico Sul, a aproximadamente 800 quilômetros a sudeste dos Estados Unidos. Operadores de sonar dos destroyers que escoltavam o porta-aviões Wasp puseram-se no encalço de um objeto submersível. impulsionado por um motor capaz de mover mais de 1.700 nós, a despeito de o recorde de velocidade de submarinos construídos pelo homem não passar de meros 45 nós. O que que eles estavam perseguindo? Não é? E ele conta nesse relato que, segundo a documentação de bordo, subitamente essa embarcação submergiu a 8,2 mil metros. E ele diz, as quais naquela época superavam em quilômetros o recorde de mergulho dos submarinos mais modernos de então. Quando esses dados finalmente surgiram, lembrem que nos Estados Unidos há uma lei que depois de um tempo toda a documentação guardada ela pode ser verificada por qualquer cidadão. Né? Então ele diz, quando finalmente surgiram esses detalhes do que ocorreu, a Marinha dos Estados Unidos recusou-se a fazer comentários. Desde aquela ocasião, as autoridades não conseguiram determinar um aspecto com base no qual pudessem especular sobre a origem da embarcação misteriosa e se há alguma possibilidade de descobrirem a verdade. Ela ainda nem foi divulgada. Bem, com isso nós iniciamos todo o trabalho aqui de hoje, né, em torno do tema sem explicação. Algumas pessoas não conseguem lidar com algo quando ele não se explica, quando algo foge ao parâmetro do que é razoável segundo um patamar de época, como o nosso. No entanto, para quem é pesquisador, e muitos aqui são, nós temos colegas médicos, psicólogos, psiquiatras, filósofos clínicos, pedagogos e de outras áreas aqui nas oficinas. Para nós todos que somos pesquisadores, é muito importante, quando não soubermos explicar, por exemplo, fatos como estes, não sabemos explicar. Pode ser, até pode ser uma pane elétrica, pode ser uma pane nos sistemas que identificou que algo submergiu e na verdade não aconteceu nada. Pode ser um fenômeno de luz, um fenômeno óptico, um fenômeno de refração pode acontecer. Muitos fenômenos podem acontecer. O fato de não sabermos explicar não quer dizer que seja transcendente, paranormal ou de outra ordem. Mas também não podemos negar e descartar a possibilidade de ser algo extraordinário, que ultrapasse os nossos conhecimentos e que seja, assim, do caráter transcendente. A questão é que o pesquisador, se estiver aberto a esses fenômenos, tentando conversar os elementos, pode ajustar melhor certos desenvolvimentos. Quando nós descartamos como pesquisadores, e o autor fala com toda a obra, que é o que geralmente acontece, pessoas narrando eventos, documentando coisas que viram, apresentando fotografias, são ridicularizadas, dizem que elas estão atrás de outras coisas, que querem vender a foto para fazer dinheiro, essas coisas que ele coloca. Ora, se fazemos assim, inviabilizamos a pesquisa. E aí, já que não podem conversar com o pessoal da ciência, vão ter que conversar com fontes, às vezes, que até para os propósitos da pessoa não serão nada interessantes. Se não sabemos compreender, não é motivo também para negarmos certos eventos. Somos pesquisadores, estamos interessados em entender, em aprender, quando possível. Bem, ele conta inúmeros casos, como uma criatura que apareceu em certa ocasião na Inglaterra, Jack, o saltador, que foi fartamente documentado, uma espécie de malabarista que aparecia em alguns lugares e dava saltos imensos. Jornais foram atrás disso, a polícia local, disseram, nunca se soube nada de quem era, simplesmente como apareceu, desapareceu, sem saber nada a respeito. Mas há alguns episódios que ele conta que trazem uma documentação bem mais próxima. Como, por exemplo, agora a NASA começou a abrir, né, material de fotos estelares, fotos do nosso céu, trazendo alguns objetos e luzes, e alguns já se apressam querendo explicar, ah, então está provado que existe ou que não existe. Calma, calma. O que faz um pesquisador? Ele vai observar, vai procurar aprender antes de já sair. Ele conta sobre essas manifestações que começaram a aparecer pelos céus. Então ele se reporta a 1909 e nos diz assim: a primeira onda de aparições de OVNIs ocorrida neste século não se deu, como muitas pessoas pensam, em 1947. Ele está se referindo àquele famoso episódio no deserto nos Estados Unidos, né? Mas 38 anos antes, em 1909, surgiram relatos na Europa, América do Norte, África do Sul, Japão, Nova Zelândia e muitas outras partes do mundo. Testemunhas desses eventos afirmaram ter visto objetos enormes, de forma alongada, com poderosos faróis de busca apontados para baixo, cruzando o céu noturno a uma altura prodigiosa. Um dos mais significativos relatos documentados nos Estados Unidos sucedeu em dezembro de 1909, quando policiais do serviço de Worcester, que faziam a ronda durante a madrugada, puseram-se em alerta ao ver uma luz incandescente flutuando no céu. Nas noites seguintes, o mesmo fenômeno foi avistado por moradores de outras cidades. E em 23 de dezembro, o objeto apareceu a uma altitude bem mais baixa, em Boston. Muitos dos habitantes da Nova Inglaterra afirmaram mais tarde que seu brilho iluminara parcialmente um objeto muito maior, que estava próximo de forma alongada. Não é um caso isolado que ele conta. Ele conta muitos outros casos de aparições, de fenômenos documentados, fotografados, registrados, com várias fontes. E sempre a mesma questão. Ele disse que há relatos, inclusive, de tal notoriedade que fica até difícil que as próprias autoridades consigam evitar de falar do assunto, como, por exemplo, um caso famosíssimo, que é o desaparecimento do 15º Regimento em Norfolk, o mais extraordinário mistério do ano de 1915. Trata-se do desaparecimento absoluto e sem vestígios de 145 homens. Isso pode soar como uma invenção fantástica, ainda que o evento tenha sido testemunhado por, entre outros, um pelotão de 22 voluntários da Seção 3 da Companhia de Campo da 1ª Divisão, que 50 anos mais tarde rompeu seu silêncio para dar um depoimento baseado em suas lembranças. Para sermos breves, o que os soldados desse pelotão fizeram foi o seguinte: na manhã de 21 de agosto, as forças aliadas receberam de seu comandante-chefe, Ian Hamilton, a ordem de avançar através da planície de Suvla e subirem até a colina 60, uma fortaleza turca. Durante toda a manhã, os declives mais baixos da colina estiveram envoltos em uma estranha neblina, um fenômeno meteorológico. Além de nunca ter sido visto naquela região, tal fenômeno desafiava as leis naturais, porque permanecia intacta diante de uma forte brisa que soprava do sudeste. Uma companhia do 15º Regimento de Norfolk avançou em direção dessa neblina em espiral e nunca retornou. Em seguida, de acordo com as testemunhas dos soldados, que assistiram estarrecidos de suas posições mais abaixo, a peculiar neblina então se acelerou em uma espiral até adquirir a forma densa e compacta de uma nuvem semelhante a uma fatia de pão. ascendendo e deixando para trás os declives da colina 60 sem um único soldado sequer. A nuvem, de forma estranha, derivou então pelo céu azul contra o vento. Ele apresenta muitas documentações a respeito desse episódio. Bem, alguns diriam, então aqui está provado um fenômeno transcendente, sobrenatural, que mostra passagem no tempo, etc, etc. Eu acho que não mostra nada disso. O que mostra é que soldados estavam caminhando, alguma coisa aconteceu, que nós não temos a menor ideia do que possa ser, e que foi testemunhado por outros soldados. Agora, dizer que isso corresponde ou não corresponde a determinadas coisas e entrar na área da especulação, sobretudo para quem trabalha em clínica, é algo temerário. Talvez uma resposta melhor para tudo isso seja, olha, eu não sei o que está acontecendo. Gostaria de pesquisar, de entender melhor. E enquanto eu não sei, vou assumir minha postura. Eu não sei. Ele conta de elementos religiosos também, como o que aconteceu em Fátima. E ele se refere a Fátima em Portugal, dizendo, sem dúvida, foi o mais famoso presságio celestial dos últimos 100 anos. O milagre de Fátima. Em 13 de maio de 1917, a figura de uma bela dama surgiu diante de três pobres crianças pastoras que tangiam suas ovelhas nas cercanias da aldeia de Fátima, Portugal. E aí ele conta todo o episódio, muito bonito, e vocês o conhecem bem. Conta como as autoridades lidaram, que as crianças até passaram por maus tratos para negarem tudo aquilo. Contam da visão pública de milhares de pessoas, que depois viram inclusive o céu, o sol, que brilhante, começou a irradiar e mudar suas feições no céu, aberto, diante de milhares de pessoas. Ele simplesmente documenta esse fenômeno e deixa para que o leitor entenda e faça suas avaliações. O que foi Fátima? Para alguns foi a aparição de Nossa Senhora. Para outros, que se intitulam às vezes céticos não céticos nem religiosos, mas desinteressados, ou às vezes acham que o que houve ali foi uma manipulação, outra coisa, cada um tem suas opiniões, não é? Qual a postura de um pesquisador? Vamos ver o que houve, vamos conversar a respeito, vamos nos aproximar do fenômeno de maneira amistosa, para sabermos mais, para compreendermos. E é isso que ele faz o livro inteiro. Ele nos oferece a dúvida como resposta. Ele nos oferece uma não-resposta. Viver com uma não-resposta, viver com uma falta de explicação, é uma das partes da pesquisa, é uma dos capítulos importantes da pesquisa, que inclusive pode ser o capítulo final. Lembrem que uma tese de doutorado pode terminar com a conclusão de que tratando do fato de que o pesquisador não soube responder o tema, não chegou a conclusão alguma e, portanto, não sabe o que aconteceu. Isso não invalida a pesquisa. Isso abre a pesquisa, inclusive, para que outros possam tomar daí e ir para além do que o pesquisador fez. Ele conta de muitos seres que são encontrados nas praias e que são seres da profundidade do mar. Primeiro ele conta a profundidade do mar, 70% do nosso planeta, sendo que mesmo assim nós temos acesso a uma parte do mar que é ínfima, porque a maior parte dele é tão profunda que nós não temos acesso a nada, nós somos completamente ignorantes quanto ao mar. E aí ele coloca que não é improvável que em vários lugares, e há muitas histórias de seres anfíbios e outras coisas, que marinheiros, seres que chegaram a aportar nas costas da África, da América do Sul, que nunca se soube sequer o que eram, não é? Que as pessoas ficavam atônitas vendo aquilo e fazendo perguntas. Será, o que será? E aí alguns dizem que é uma espécie de baleia, uma espécie de golfinho. Ele não descarta, ele diz só que ele não sabe. Como fenômenos fotográficos, ele traz muitas histórias de fotografias que, após reveladas, mostram pessoas, situações e coisas que vão para análise em laboratório, porque o próprio autor quer saber o que aconteceu e muitas vezes não se sabe. Conta episódios com padres que, dentro da igreja, tiraram uma foto e, quando viram, apareceu alguém ao fundo da foto. Quem era aquela pessoa? Foi um erro da fotografia? Uma dobra no filme? O que aconteceu? Mas há outros casos para além desses. Casos que vêm da medicina e que são instigantes, como o caso de uma menina que traz um dos casos famosos de xenoglossia, que é aquele fenômeno que a pessoa começa a falar línguas que ela nunca estudou e que ela não tem a menor ideia. Ele conta o caso de uma menina que passou a receber conhecimentos e a falar. Primeiro achavam que ela não dizia coisa com coisa, não é? E segundo os arquivos da Sociedade Britânica de Pesquisa Metapsíquica, está lá arquivado o documento, né? Ela começou a falar uma estranha língua e o médico que estava com ela, acompanhando a menina, o Dr. Frederick Wood, que era um psiquiatra, ele começou a notar que havia uma certa coerência. Então, como ele tinha alguns conhecimentos linguísticos, ele entrou em contato com um egiptólogo, Dr. Hume, e aí ele consultou, esse Dr. Hume pediu que mandasse o material, ele mandou o material para ele na época, isso em 1931. O que aconteceu? Esse egiptólogo ficou surpresíssimo e disse: não, o que ela fala tem todo sentido. E foi até lá conversar, se entrevistar com a menina e ficou muito surpreso com o que aconteceu. Ele preparou 12 perguntas para a menina responder, que somente se ela tivesse profundos conhecimentos linguísticos, historiográficos, sobre tudo o que houve no Egito, ela conseguiria responder. Ele saiu profundamente convencido de que, seja lá o que for que aconteceu com essa menina, era verossímil, verídico e merecia ser muito bem documentado para que médicos e pesquisadores do futuro pudessem chegar a alguma consideração. Mas ele não sabia o que era. Sobre os mistérios do mar, essa obra tem muitos. Ele diz: mais de 70% da superfície da Terra são cobertos de água, dos quais apenas 3%, 3%, apresentam profundidades inferiores a cerca de 60 metros. Então vocês imaginem, o que nós sabemos de mar? Nada, nada. Ele conta muitos casos de achados, como em 1932, habitantes da região ocidental de Cherbourg, na costa francesa do Canal da Mancha, encontraram uma carcaça comprida e pesada encalhada na praia de Kirkville. Tinha o pescoço comprido e fino e a cabeça pequena, parecidos com um camelo, e duas enormes nadadeiras na parte dianteira do corpo, que media cerca de 9 metros. Não se parecendo com nada jamais visto pelos habitantes do local. A maioria das pessoas que vinham olhar a carcaça tinha a impressão inicial de que se tratava de um dinossauro remanescente. Na semana seguinte, o comandante de um navio da região, o Tubolt 177, declarou aos jornais que avistou a criatura no mar, ainda viva, nadando velozmente nas proximidades do estuário, vários dias antes de encalhar na praia. Na ocasião, Ele contou aos amigos que o animal possuía a cabeça de um camelo e o pescoço comprido. E há muitos outros achados como estes que ele reporta aqui, contando muitos casos de seres que habitam as profundezas do mar e que, por vezes, por conta de um maremoto, de alguma coisa, isso pode se precipitar. Conta também sobre fenômenos que acontecem às vezes, que são ditos fenômenos sobrenaturais, que algumas pessoas dizem, ah, isso prova que é reencarnação, isso prova que a alma é eterna, isso prova que podemos falar com quem já morreu. Ele simplesmente apresenta esses relatos. Não é? Fenômenos de premonição, fenômenos curiosos, assim, que às vezes afetam uma aldeia inteira, como algumas coisas que acontecem para cima da Escandinávia, voos que nunca chegaram ao destino e que não se tem a menor ideia do que pode ter acontecido, isso com os melhores sistemas de rastreamento. Ele conta a história de um dos mais importantes submarinos norte-americanos, que na década de 60 sofreu exatamente o mesmo que houve aqui com o submarino argentino desaparecido, e que quando foi encontrado, esse eles encontraram, estava nas costas das Ilhas Canárias. Quando foi encontrado, eles cercaram todo o achado com tantos mistérios que a pergunta é: mas o que que há de tão especial? O submarino afundou. Infelizmente, vidas se perderam, todos que estavam a bordo, mas por que precisa tanto mistério? O que, que não pode contar o que aconteceu, já que recuperaram, pelo menos, a carcaça da embarcação? Né? E aí ele fala de outros fenômenos, como ele questiona assim, ó, a questão que o espírito humano sobrevive ou não à morte continua entregue a todo tipo de especulação infinita. Mas podemos afirmar com toda certeza que o corpo humano é perecível, não é mesmo? E aí ele pergunta, será mesmo? Ele diz, a ciência da medicina já demonstrou de maneira irrefutável que assim que ocorre a morte física, o corpo se deteriora rapidamente, assim que exposto aos agentes biológicos da atmosfera. No entanto, ele conta inúmeros casos ligados, sobretudo, à incorruptibilidade corporal, como Catherine, uma francesa que morreu em Paris no ano de 1776. Enterrada em um caixão triplo na cripta de uma capela, o corpo da Santa Catarina ficou sepultado por 67 anos até ser exumado, em 21 de março de 1943. Ele diz que esse fenômeno na Igreja Católica, né, de exumar depois de um tempo para mudar, para colocar numa capela tal, fez com que se descobrissem essas coisas. Então ele diz que o corpo da Santa Catarina, que foi exumado em 43, a fim de preparar para a sua beatificação. O cirurgião que testemunhou a exumação declarou atordoado que os braços, as pernas da mulher encontravam-se perfeitamente flexíveis, com os músculos tão bem preservados que parecia que a morte se dera no dia anterior. Sua pele estava intacta e seu cabelo permanecera preso ao couro cabeludo. Os olhos continuavam nas órbitas e sua cor acinzentada era ainda mais evidente. Uma análise cirúrgica dos órgãos da Santa demonstrou que ele se achava em condições quase perfeitas. A Santa Francesa é apenas uma entre as numerosas figuras religiosas do cristianismo a serem exumadas e encontradas em perfeito estado apenas neste século. Além dela, há os exemplos de Santa Maria Assunta Paulota, São João Maria Vianney, Santa Paula, Santa Bernadette, a visionária de Lourdes, São Charbal, cujos restos encontram-se no mosteiro de São Maru Anaya, no Líbano, é provavelmente o caso mais extraordinário de todos. E aí ele conta estes e muitos outros casos. Em suma, na nossa oficina de hoje, nós vimos apenas algumas coisas que ultrapassam o conhecimento que temos neste momento, 2020. Nós não sabemos explicar, mas eu convido cada um dos senhores, como pesquisadores, a, quando se depararem com tais fenômenos, a documentar esses fenômenos. Não sabemos explicar, ok, mas outros que virão depois de nós talvez tenham tecnologia, conhecimento, talvez em alguns casos é um engano, era outra coisa. Em outros casos, talvez estejamos lidando com santidade e transcendência. Em outros casos, talvez nós é que produzimos os fenômenos e nem sabíamos. Seja como for, o respeito, o carinho pela alteridade, por aquilo que não conhecemos, eu considero muito importante para quem trabalha com a alma humana, com as emoções, com vida, né? E é parte desse respeito, ao invés de ironizar, descaracterizar, acolher o que não conhecemos, respeitar o que não conhecemos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês e convido para amanhã, sábado, 18 horas, a mais uma oficina das nossas histórias inspiradoras.